Audiobook Grátis apresenta. Na tarde desse mesmo domingo em que tantos acontecimentos se tinham passado, Cecília e Isabel saíam do jardim com o braço na cintura uma da outra. Estavam vestidas de branco lindas ambas, mas tinha cada uma diversa beleza. Cecília era graça, a Isabel era paixão, os olhos azuis de uma brincavão, os olhos negros da outra brilhavão. O sorriso de Cecília parecia uma gota de mel e perfume que destilavam os seus lábios mimosos. O sorriso de Isabel era um beijo ideal, que fugia-lhe da boca e ia roçar com as suas asas a alma daqueles que a contemplavam. Vendo aquela menina loura, tão graciosa e gentil, o pensamento elevava-se naturalmente ao céu, despia-se do involucro material e lembrava-se dos anjinhos de Deus. Admirando aquela moça morena, languida e voluptuosa, o espírito apegava-se à terra e esquecia o anjo pela mulher em vez do paraíso, lembrava-lhe algum retiro encantador, onde a vida fosse um breve sonho. No momento em que saíam do jardim, Cecília olhava sua prima com um certo arzinho malicioso, que fazia prever alguma travessura das que costumava praticar. Isabel, ainda impressionada pela cena da manhã, tinha os olhos baixos e parecia-lhe, depois do que se havia passado, que todos, e principalmente Álvaro, iam ler o seu segredo, guardado por tanto tempo no fundo de sua alma. Entretanto, sentia-se feliz, uma esperança vaga e indefinida dilatava-lhe o coração e dava à sua fisionomia a expressão de júbilo, expansão da criatura quando acredita ser amada, aureola brilhante que bem se podia chamar a alma do amor. Oh, que esperava ela? Não sabia mais, o ar lhe parecia mais perfumado, a luz mais brilhante, o olhar via os objetos cor-de-rosa, e o leve roçar da espiguilha do vestido no seu colo aveludado causava-lhe sensações voluptuosas. Cecília, com o misterioso instinto da mulher, adivinhava, sem compreender, que alguma coisa de extraordinário se passava em sua prima, e admirava a irradiação de beleza que brilhava no seu moreno semblante. Como estás bonita! Disse a menina de repente. E conchegando a face de Isabel aos lábios, imprimiu nela um beijo suave e a moça respondeu afetuosamente à carícia de sua prima. Não trouxeste o teu bracelete? Exclamou ela reparando no braço de Cecília. É verdade! Replicou a menina com um gesto de enfado. Isabel julgou que este gesto era produzido pelo esquecimento, mas a verdadeira causa foi o receio que teve Cecília de se trair. Vamos buscá-lo. Oh! Não! Ficaria tarde, e perderíamos o nosso passeio. Então devo tirar o meu, já não estamos irmãs. Não importa, quando voltarmos prometo-te que ficaremos bem irmãs. Dizendo isto, Cecília sorria maliciosamente. Tinham chegado à frente da casa. Dona Lauriana conversava com seu filho Dona Diogo, enquanto Dom Antônio de Mariz e Álvaro passeavam pela esplanada conversando. Cecília se dirige a seu pai, levando Isabel, que ao aproximar-se do Robin Cavaleiro sente-o fugir-lhe a vida. Meu pai, disse a menina, nós queremos dar um passeio. A tarde está tão linda. Se eu vos pedisse ao senhor Álvaro para que nos acompanhassem? Nós faríamos como sempre que tu pedes, respondeu o fidalgo galanteando, cumpriríamos a tua ordem. Oh! Ordem, não, meu pai. Desejo apenas. E o que são os desejos de um lindo anjinho como tu? Assim, nos acompanhais? De certo. E vós, senhor Álvaro? Eu. Obedeço. Cecília, falando ao moço, não pode deixar de corar, mais venceu a perturbação e segue-o com sua prima para a escada que descia ao vale. Álvaro estava triste depois da conversa que tivera com Cecília, vira durante o jantar, a menina evitava os seus olhares, e nem uma só vez lhe dirigira a palavra. O moço supunha que tudo isto era resultado da sua imprudência da véspera, mas Cecília mostrava-se tão alegre e satisfeita que parecia impossível ter conservado a lembrança da ofensa de que ele se acusava. A maneira por que a menina o tratava tinha mais de indiferença do que de ressentimento, dir-se-ia que esquecera tudo o que havia passado, nem guardava já a mínima lembrança da manhã. Era isto o que tornara Álvaro triste, apesar da felicidade que sentira quando Dom Antônio chamara seu filho, felicidade que às vezes parecia-lhe um sonho encantador que ia esvaecer-se. As duas moças haviam chegado ao vale, e seguiam por entre as moitas de arvoredo que bordavam o campo formando um gracioso labirinto. Às vezes Cecília desprendia-se do braço de sua prima, e correndo pela vereda sinuosa que recortava as moitas de arbustos, escondia-se por detrás da folhagem, e fazia com que Isabel a procurasse debalde por algum tempo. Quando sua prima por fim conseguia descobri-la, riam-se ambas, abraçavam-se e continuavam um inocente folguedo. Uma ocasião, porém, Cecília deixou que Dom Antônio e Álvaro se aproximassem. A menina tinha um olhar tão travesso e um sorriso tão brejeiro, que Isabel ficou inquieta. Esqueci-me dizer-vos uma coisa, meu pai.
Sim.
E o que é? Um segredo. Pois vem contar-me-o. Cecília separou-se de Isabel, chegando-se para o fidalgo, tomou-lhe o braço. Tende paciência por um instante, senhor Álvaro, disse ela voltando-se. Conversai com Isabel, dizei-lhe vossa opinião sobre aquele lindo bracelete. Ainda não o vistes. E sorrindo afastou-se ligeiramente com seu pai. O segredo que ela tinha era a travessura que acabava de praticar, deixando Álvaro e Isabel sós, depois de lhes ter lançado uma palavra, que devia produzir o seu efeito. A emoção que sentirão os dois moços ouvindo o que dissera Cecília é impossível de descrever. Isabel suspeitou o que se tinha passado, conheceu que Cecília enganara para obrigá-la a aceitar o presente de Álvaro. O olhar que sua prima lhe lançara afastando-se com seu pai, ele H.O. tinha revelado. Quanto a Álvaro, não compreendia coisa alguma, senão que Cecília tinha lhe dado a maior prova do seu desprezo e indiferença, mas não podia adivinhar a razão por que ela associara Isabel a esse ato que devia ser um segredo entre ambos. Ficando sós em face um do outro, não ousavam levantar os olhos. À vista de Álvaro estava cravada no bracelete. Isabel, trêmula, sentia o olhar do moço, e sofria como se um anel de ferro em brasa cingisse o seu braço mimoso. Assim estiveram tempo esquecido. Por fim Álvaro, desejoso de ter uma explicação, animou-se a romper o silêncio. — Que significa tudo isto, dona Isabel? Perguntou ele suplicante. — Não sei. Fui escarnecida. Respondeu Isabel balbuciando. — Como? Cecília fez-me acreditar que este bracelete vinha de seu pai, para me fazer aceitá-lo, pois se eu soubesse que vinha de minha mão, não aceitaríeis? Nunca! Exclamou a moça com fogo. Álvaro admirou-se do tom com que Isabel proferiu aquela palavra, parecia dar um juramento. Qual o motivo? Perguntou depois de um momento. A moça fitou nele os seus grão olhos negros. Havia tanto amor e tanto sentimento nesse olhar profundo, que se Álvaro compreendesse teria a resposta à sua pergunta. Mas o cavalheiro não compreendeu nem o olhar nem o silêncio de Isabel. Adivinhava que havia nisto um mistério, e desejava esclarecê-lo. Aproximou-se da moça e disse-lhe com a voz doce e triste. Perdoai-me, dona Isabel, sei que vou cometer uma indiscrição, mas o que se passa exige uma explicação entre nós. Dizeis que fostes escarnecida, também eu fui. Não achais que o melhor meio de acabar com isto, seja o falarmos francamente um ao outro? Isabel estremeceu. Falai, eu vos escuto, senhor Álvaro. Escuso confessar-vos o que já adivinhaste. Se sabeis a história deste bracelete, não é verdade?
Sim.
Balbuciou a moça. Dizei-me, pois, como ele passou do lugar onde estava o vosso braço. Não penseis que vos censuro por isso, não desejo apenas conhecer até que ponto zombam de mim. Já vos confessei o que sabia. Cecília enganou-me. E a razão que teve ela para enganar-vos não atinais?
Oh!
Se atino! Exclamou Isabel reprimindo as palpitações do coração. Deizei-me então. Eu vo-lo peço e suplico. Álvaro tinha deitado um joelho em terra, e tomando a mão da moça implorava dela a palavra que devia explicar-lhe o ato de Cecília, e revelar-lhe a razão que tivera a menina para rejeitar a prenda que ele havia dado. Conhecendo esta razão, talvez pudesse desculpar-se, talvez pudesse merecer o perdão da menina, e por isso pedia com instância a Isabel que lhe declarasse o motivo por que Cecília a havia enganado. A moça, vendo Álvaro a seus pés, suplicante, tinha-se tornado lívida. Seu coração batia com tanta violência que via-se o peito de seu vestido elevar-se com as palpitações fortes e apressadas. O seu olhar ardente caía sobre o moço e o fascinava. Falai! Dizia Álvaro, falai! Sois boa aí, não me deixeis sofrer assim, quando uma palavra vossa pode dar-me a calma e o sossego. E se essa palavra vos fizesse odiar-me? Balbuciou a moça. não tenhais esse receio qualquer que seja a desgraça que me anunciardes, será bem-vinda pelos vossos lábios se é sempre um consolo receber-se a manova de vossa amiga. Isabel ia falar, mas parou estremecendo.
Ah!
Não posso. Seria preciso confessar-vos tudo. E por que não confessais? Não vos mereço confiança? Tendes em mim um amigo. Se fosseis. E os olhos de Isabel cintilaram.
Acabai.
Se me fosseis amigo, me havíeis de perdoar.
Perdoar-vos, dona Isabel. Que me fizestes vós para que eu vos perdoe?
Disse Álvaro admirado. A moça teve medo do que havia dito e cobriu o rosto com as mãos. Todo este diálogo, vivo, animado, cheio de reticências e hesitações da parte de Isabel, tinha excitado a curiosidade do cavalheiro. Seu espírito perdia-se num dédalo de dúvidas e incertezas. Cada vez o mistério se obscurecia mais. A princípio Isabel dizia que tinham escarnecido dela, agora dava a entender que era culpada. O cavalheiro resolveu a todo transe penetrar o que para ele era um enigma.
Dona Isabel.
A moça tirou as mãos do rosto, tinha as faces inundadas de lágrimas.
Por que chorais?
Perguntou Álvaro surpreso.
Não me o pergunteis.
Escondeis-me tudo. Deixais-me na mesma dúvida.
O que me fizestes vós?
Dizei.
Quereis sair?
Perguntou a moça com exaltação.
Tanto tempo há que suplico-vos.
Álvaro tomara as duas mãos da moça, e com os olhos fitos nos dela esperava enfim uma resposta. Isabel estava branca como a cambraia do seu vestido, sentia a pressão das mãos do moço nas suas e o seu hálito que vinha bafejar-lhe as faces.
Me perdoareis?
Sim.
Mas por quê?
Por quê? Isabel pronunciou esta palavra numa espécie de delírio. Uma revolução súbita se tinha operado em toda a sua organização. O amor profundo, veemente que dormia no íntimo de sua alma, a paixão abafada e reprimida, por tanto tempo, acordara, e quebrando as cadeias que a retinham erguia-se impetuosa e indomável. O simples contacto das mãos do moço tinha causado essa revolução. A menina tímida ia transformar-se na mulher apaixonada, o amor ia transbordar do coração como a torrente caudalosa do leito profundo. As faces se abrasaram, o seio dilatou-se, o olhar envolveu o moço, ajoelhado a seus pés, em fluidos luminosos sua boca entreaberta parecia esperar, para pronunciá-la, a palavra que sua alma devia trazer aos lábios. Álvaro, fascinado, a admirava. Nunca vira tão bela. Um moreno suave do rosto e do colo da moça iluminava-se de reflexos doces e tinha ondulações tão suaves, que o pensamento ia, sem querer, enlear-se nas curvas graciosas como para sentir-lhe o contacto, espreguiçar-se pelas formas palpitantes. Tudo isto passara rapidamente enquanto Isabel hesitava ao proferir a primeira palavra. Por fim vacilou, reclinando sobre o ombro de Álvaro, como uma flor desfalecida sobre a haste, murmurou.
Por quê?
Vos amo.